Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Raquel Teixeira.
E eu sou Jefferson Del Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso faz sessão para lembrar os 30 anos da Constituição de 88.
Senado aprova empréstimo de 100 milhões de dólares para João Pessoa.
E Comissão de Assuntos Econômicos aprova projeto que estabelece prazo para a duração do sigilo bancário.
Boa noite.
Boa noite.
O respeito e o cumprimento da Constituição são fundamentais para o fortalecimento da democracia e o desenvolvimento do país.
A avaliação foi feita nesta terça-feira pelo presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, durante as comemorações dos 30 anos da chamada Constituição Cidadã. Repórter Jorge Cardim.
Na comemoração dos 30 anos da Constituição, o presidente do Congresso Nacional, senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, destacou o momento histórico por reunir o presidente da República, Michel Temer, e o presidente eleito, deputado Jair Bolsonaro. Para Eunício, este momento marca o início da transição de governo. Ele afirmou que a Constituição representa um símbolo da redemocratização e homenageou o trabalho do presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães. Segundo Eunício Oliveira, o respeito à Carta Magna é fundamental para o fortalecimento da democracia.
O Parlamento brasileiro tem a honra de proporcionar o primeiro passo de um processo de transição que, eu ouso afirmar, respeita exatamente o espírito da Constituição Cidadã promulgada há 30 anos atrás. De fato, a Constituição de 1998 é uma obra eloquente do avanço institucional, social e legislativo da civilização brasileira. A persistência da Constituição é a sobrevivência da democracia.
Ao mencionar que o país precisa trilhar novos caminhos para o seu desenvolvimento, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, disse que a responsabilidade é de todos, mas o norte é apenas um, a Constituição Federal.
Mas a democracia é só o norte, é o da nossa Constituição. Juntos, vamos continuar construindo o Brasil que o nosso povo merece. Temos tudo, tudo para sermos uma grande nação.
A sessão em homenagem aos 30 anos da Constituição Brasileira contou com a presença de vários deputados constituintes, como o Teutônio Vilela Filho, Mauro Benevides e o então presidente da República na época da promulgação da Constituição Cidadã, José Sarney.
Deputado federal constituinte, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, comemorou os 30 anos da Constituição, documento que, na opinião dele, instituiu, protegeu e que ainda cuida muito bem da democracia.
O senador destacou a participação popular durante os trabalhos da Constituinte. De acordo com ele, muitas sugestões da sociedade foram encaminhadas e serviram de inspiração para elaborar o documento promulgado em 88.
Ao final, foram 20 meses de intensas discussões que resultaram no grande consenso que tem sustentado nossa vida social e política daquele tempo. Um consenso que, ao longo desses 30 anos, tem certamente transformado, tem sido negociado, refeito, mas que não podemos perder de vista, sob a pena de sucumbirmos novamente à melancolia do tempo das trevas.
O Senado aprovou o pedido de empréstimo internacional de 100 milhões de dólares para a cidade de João Pessoa. O dinheiro virá do Banco Interamericano de Desenvolvimento e será usado no Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado e Sustentável da cidade.
Raimundo Lira, senador do PSD da Paraíba, ressaltou a situação fiscal da capital de seu estado.
A taxa de juros que está sendo cobrada nesse empréstimo de 4,65, menor do que é cobrado para a União, que é de 5,83. E nós sabemos, no procedimento bancário, que quanto maior é a capacidade de pagamento, menor é a taxa de juros.
O senador Cássio Cunha Lima, do PSDB paraibano, destacou a importância do empréstimo para a capital do seu estado.
Para investimentos importantíssimos para o desenvolvimento da cidade de João Pessoa, da nossa capital, e melhoria da qualidade de vida da nossa população pessoense.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou nesta terça-feira um projeto de lei que estabelece um prazo para a duração do sigilo bancário. Pelo texto, o sigilo durará por 25 anos, a contar da data de produção da informação. Reportagem de Yara Farias Borges.
O texto altera a lei do sigilo bancário para determinar que o dever de sigilo das operações bancárias deve ser mantido pelo prazo de 25 anos, a contar da data da produção da informação. Atualmente, não há um tempo definido. O senador Garibaldi Alves Filho, do MDB do Rio Grande do Norte, ressaltou que a falta de um limite dificulta ações para recuperar dados históricos importantes. A proposta, como ressaltou Garibaldi, aperfeiçoa a legislação, mas mantém a intimidade das pessoas.
A divulgação de dados e operações financeiras de importante caráter histórico estimulará o desenvolvimento de estudos e pesquisas atualmente inviáveis, com a consequente ampliação dos mecanismos de controle social sobre atos políticos e administrativos praticados no Brasil.
Aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos, o projeto, que é de autoria do senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça.
O senador Teomário Mota, do PTB de Roraima, reclamou do enquadramento na classe inicial da Polícia Civil de servidores do antigo território com mais de 30 anos de serviço. Ele lembrou que, inicialmente, eles tinham sido enquadrados na classe especial após uma luta de décadas.
Teomário Mota lembrou que os processos de enquadramento só começaram a ter resultado concreto em agosto de 2017, graças a uma emenda parlamentar da senadora Ângela Portela, que ele ajudou a aprovar, e disse que o rebaixamento decidido pela Comissão Especial do Ministério do Planejamento surpreendeu os servidores.
De uma hora para outra, a comissão especial resolveu rebaixar os servidores da classe especial para a classe inicial, como se estivessem chegando hoje à Secretaria de Segurança, desconsiderando que estão ali há mais de 30 anos.
As lideranças partidárias estão dispostas a aprovar o orçamento de 2019 com prioridades de Bolsonaro. O presidente do Senado disse que o projeto será aprovado até o dia 22 de dezembro. Repórter Érica Christian.
Além da reforma da Previdência, o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, deve negociar com o Congresso Nacional a votação do orçamento do ano que vem. O projeto, que detalha as receitas e as despesas do governo federal, ainda está na comissão mista. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, afirmou que é tradição o legislativo adequar a lei orçamentária às prioridades do presidente eleito.
Esse é um pouco a praxe do parlamento conversar com o próximo governo, que na realidade é quem vai executar o orçamento. Tudo bem, é um governo velho que enviou o projeto, mas quem vai executar é o governo. E tudo dentro das diretrizes, que também já foram aprovadas lá atrás, tanto pelo PPA como pela LDO.
Já o senador Romero Jucá, do MDB de Roraima, explicou que o orçamento poderá ser alterado depois de sancionado.
Quem define se vai conversar com o Congresso é o novo ministro. O Congresso não vai se oferecer, o Congresso deu prazo para que qualquer tipo de contato possa ser feito, mas nós temos como prioridade aprovar o orçamento este ano. A partir do próximo ano, se o governo novo entender alguma questão precisa ser modificada, eles mandam um pedido de modificação.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse que, independentemente das manifestações do presidente eleito, o orçamento será aprovado até o dia 22 de dezembro.
Educação, saúde e segurança devem ser prioridades nos orçamentos de estados, municípios e da União. É o que determina projeto que foi aprovado há pouco no plenário do Senado. Repórter Maurício De Sante, ao vivo. Boa noite.
Boa noite, Jefferson. Foram 52 votos a favor e nenhum contrário. A proposta original da senadora Rosa de Freitas, do Podemos, do Espírito Santo, deixava claro na lei sobre os orçamentos públicos que educação e saúde deveriam ter prioridade. O projeto foi aprovado em fevereiro na Comissão de Assuntos Econômicos, mas recebeu no plenário uma sugestão do senador Teomário Mota, do PTB de Roraima, para incluir a segurança pública entre os conteúdos prioritários. O relator, senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, gostou da ideia e a incorporou ao projeto. O resultado prático dessa proposição é que, não havendo dinheiro suficiente no orçamento para atender todas as áreas, as ações e serviços de educação, saúde e segurança virão em primeiro lugar. E nas situações de cortes no orçamento, o famoso contingenciamento, essas três áreas vão ser as últimas a serem atingidas. A proposta segue para análise da Câmara dos Deputados. O Maurício Desante, ao vivo para o Jornal do Senado.
Com trabalhos técnicos de Wellington Araújo, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.